Vamos lá. Nós paramos na última aula, quando Abraham, a gente viu toda a história de Abraham e Sará em Mitzray, certo? No Egito, tudo que se passou lá, explicações, como ele foi, como ele não foi, como ele tinha direito de ir, etc. E finalmente agora ele voltou. A Torá conta que o Abraham voltou para o mesmo lugar que ele morava antes. Ele estava na terra de novo. Ele estava em Ur-Kasdim. Saiu de Ur-Kasdim, onde ele nasceu. E foi para Harã junto toda a mishpucha dele, quer dizer, com os pais. Chegando lá, ele foi passear por todos os lugares. Obrigado. Não tem problema. Obrigado. Foi passear pela terra de Israel e outros lugares para difundir o nome de Hashem. Depois disso, ele volta para Harã para visitar os pais, e Hashem fala para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele vai até a terra de Israel, chegando lá, num dado momento, que a gente viu por que exatamente justo naquele lugar de Shem, Deus indica para ele, é aqui que você tem que ficar. E assim ele fica lá, obrigado, assim ele fica lá, e assim que ele chega praticamente, começa a fome. E aqui tem mais um teste, portanto, para Abraham, se ele vai reclamar, falar, como que é, Deus me mandou para cá, e agora tem fome, mas ó, Abraham não reclama de nada, e simplesmente vai para o Egito, e a gente viu semana passada, desculpa, retrasada, seriado, inúmeras explicações, como foi que Abraham se colocou nesse perigo, era necessário, não tinha outro jeito, ele estava com todo mundo, ele precisava alimentar todas as pessoas que acompanhavam ele. De onde?
Quando começou?
De Harã.
Ur-Kasdim.
Não é Ur-Kasdim, que é Iraque. Sabe? E Harã é. Harã é até Síria hoje em dia, não?
Harã acho que é na Síria.
Norte da Síria. Aí ele vai para o Egito, acontece toda a história com a Sará. Depois disso, ele volta para onde ele morava antes. Ele volta para a terra de Canaã, rico, porque o Paró deu um monte de coisas para ele, tanto quando ele pegou a Sará no começo, e depois também como indenização, deu um monte de coisas para o Abraham. E Abraham chega de novo na sua casa. E como a Torá enfatiza de novo, vai crachar no Abraham Beshem Hashem. E lá Abraham de novo começou a difundir o monoteísmo, ou como a gente já viu, que Abraham, mais do que acreditar em Hashem também, Abraham veio com a novidade que nós temos que acreditar em nós mesmos, quer dizer, saber que nós temos uma proximidade de Hashem e um ato que a gente faz pode de fato mudar o mundo. E aí a Torá conta o seguinte, que o Lot, vamos lembrar quem é o Lot? Lot é sobrinho de Abraham. O Lot, que acompanhou Abraham durante todo esse tempo, veio de Harã para a terra de Canaã, fome, foi para Egito, Egito, voltou agora. Esse Lot também estava rico. E ele mereceu isso pelo fato de ele estar sempre em companhia de Abraham. Ele era muito fiel a Abraham. Tanto é que quando desceram para o Egito, a Sará, lembra, a Sará tinha que dizer que o Abraham é irmão dela, e o Lot não desmentiu isso. Ele sabia muito bem que não era. Aliás, o Lot sim era irmão da Sará. Então, mesmo assim, ele ficou quieto, ele acompanhou, ele incentivou e ajudou o tempo todo o Abraham, e por isso ele também mereceu ficar bem rico. O que acontece? A Torá conta que a terra não podia suportar eles. Não dava para Abraham viver mais com Ló juntos. Estava dando confusão. Depois a gente vai ver melhor por quê que estava acontecendo. Mas não estava dando muito certo. E aí começou a ter uma briga. Uma briga entre os pastores de Abraham e os pastores do Ló. A riqueza na época era rebanho, gado. E começa uma briga entre eles. E o versículo diz para nós que os Cnaanim, povo de Cnaanim, e o povo de Prisim moravam na terra de Cnaã naquele momento. O que estava acontecendo naquele momento? Aconteceu, qual é a briga? A senhora não conta qual foi a briga. Só diz que foi uma briga entre os pastores de um e os pastores de outro. E aí eles vão agora resolver se separar. Cada um vai para um lado porque não dá para ficar brigando. Mas qual foi a briga? Conta para nós o Midrash que a briga foi a seguinte. Os pastores do Lot não estavam muito aí com roubo. Roubo. Levavam os animais para pastar qualquer lugar. Campo dos outros, não interessa. Levavam e pastavam. O Abraham e os pastores dele não gostavam disso. Os pastores de Abraham, quando estavam passando num campo que não pertence a eles, eles amordaçavam os animais para eles não ficarem comendo do que não é deles. Já os pastores do Lot não estavam nem aí. Começou a dar uma briga entre eles. Vocês não podem fazer isso? Não, a gente pode. E a Torá enfatiza depois que Cnaanim e Prisim moravam na terra. O que estava acontecendo aqui? Os pastores do Lot também não eram bobos. Não é que eles vão pastar em qualquer lugar e a gente rouba porque a gente rouba. Não é. Eles tinham toda uma teoria montada em cima desse roubo. Qual era a teoria deles? A teoria era a seguinte. Essa terra daqui pertence a quem? Deus deu para Abraão. Muito bem, Abraão tem filhos? Não tem. Então qual é o herdeiro dele? Sobrinho. Não tem outro herdeiro. Então quer dizer o seguinte, a terra é, na verdade, do Abraão. Depois vai passar para o Lot. Então é nossa já. É do Lot, é do nosso patrão. E portanto nós podemos pastar onde nós queremos. Só que tem aqui uma grande falha. Primeiro lugar, vamos supor que a terra já é do Abraão de fato. Um filho pode roubar do pai só porque ele vai ser herdeiro depois? Lógico que não. Agora é do pai. Quando o pai morrer, aí tem herdeiro. Enquanto o pai está vivo, é do pai. Então, enquanto Abraão está vivo, Ló não tem direito em nada. Primeiro lugar. Segundo lugar, minha atrás fala, peraí, não é verdade que Deus deu para Abraão. Mas, ainda não foi entregue ao Abraão. Quem mora lá? Cnaanim, Prisim, tem um monte de gente que mora por lá. Tem povos que moram lá. Então, por mais que já está dado, você não tem direito de comer no pasto do teu vizinho, que ainda não é seu. Na verdade, o Abraão e o Lot já não estavam se entendendo muito. Mas o Abraão não quis separar do Lot. Ele era muito ligado ao Lot. Ele sempre viu um futuro no Lot. Era o sobrinho que acompanhava ele em tudo. Então ele pensou, não vou. Quando começou essa briga, a Torá conta para nós que Abraão chegou para o Lot. Ele escuta, a gente vai brigar. Para que ter briga entre nossos pastores, seus pastores? Nós somos irmãos. Irmãos não querem dizer que são irmãos, são parentes. Não me expurra. Não ficar brigando agora. Então ele diz o quê? Olha, a terra aqui é grande. Não adianta morar juntos, não está dando certo. Ficar brigando não compensa. De discussões não saem coisas boas. Então vamos fazer o seguinte. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão agora é bonzinho até. Abraão que estava querendo já faz tempo fugir, que não aguentava mais o Lot. Mas mesmo assim, é o sobrinho. Então agora ele vira e fala, olha Lot, eu deixo livre, tá? A terra é grande. Você escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. Fica à vontade. Você quer ir para a direita? Vai, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Bom, a Torá conta que o Lot deu uma olhada e ele viu toda a planície do Jordão. Na verdade, é um, como se fosse um vale, os rios foram mais para baixo. E lá embaixo tem um pedaço reto. Ele vê lá embaixo e fala, puxa, legal, que Hula Mashke, era toda uma terra irrigada. E a Torá nos diz, isso foi antes de Deus destruir Sodoma e Amorá, e esse terreno todo era como o jardim de Hashem, como a terra do Egito. Ou seja, Mar Morto não existe. Não tem nessa época. Não existe. Ali era um lugar mais baixo. O Rio Jordão chegava, não se sabe exatamente até onde ele ia, o que acontecia com o Rio Jordão. Tem um monte de teorias, mas teorias são teorias, não adianta falar. Era uma terra irrigada. Tinham vários outros riozinhos e fontes ali, que existem até hoje muitas delas. E era uma planície ali embaixo. Uma terra muito bem irrigada, que a Torá está elogiando e falando muito bem dela. É como o jardim de Hashem, quer dizer, tinham árvores, igual o jardim do Éden. E era como a terra do Egito para grãos. A terra do Egito era um bom lugar para plantar grãos. Então, era um lugar fantástico para plantar. E o Lot escolhe aquele lugar. Gostou. E ele vai para lá. E assim, os dois se despedem. Abraham e Lot, Abraham vai para um lado, Lot vai para o outro. E vale notar que Abraham não é porque está morando distante do Lot, que não está o tempo todo de olho e o tempo todo querendo saber notícias do Lot. A próxima história que a gente vai ver, se Deus quiser, outra semana, vai ter uma guerra, o Lot vai ser sequestrado e o Abraham vai lá salvar ele. Então o Abraham se separou, mas não exatamente. Vão orar cada um no seu canto, mas não quer dizer que eles brigaram. Pelo contrário, se separaram para não brigar. Sim, muitos mestres trazem daqui a lição que, às vezes, o melhor caminho da paz é se separar. Então, cada um vai para um canto, vive na sua, mas mesmo assim, está o tempo todo acompanhando, se precisar alguma coisa, Lot, estamos aí. Bom, aí a Torá nos enfatiza que o Lot fez uma escolha péssima. Ele foi morar num lugar que a Torá enfatiza aqui, as pessoas de Sodoma eram muito malvadas. E aí Deus fala com Abraham. Até agora, já fazia um bom tempo que Hashem não falava com Abraham. Dizem nossos sábios que enquanto o Lot estava junto com Abraham, Deus não queria falar mais com Abraham. Por quê? Porque o Lot tinha se transformado num perverso. Tanto é que ele foi escolher uma cidade que era top em falta de ética na época para ir morar. Quer dizer, teve aqui uma mudança de comportamento do Lot. Antigamente o Lot era o Lot, que acompanhava Abraham, seguia o caminho de Abraham. De repente agora o Lot é um outro Lot. Para Schwab traz sobre um pasuk mais para frente uma prova que o que estragou o Lot foi o dinheiro. Antes acompanhava Abraham para lá, para cá, era perfeito, pessoa que seguia o caminho do Abraham, tinha ética. De repente apareceu, agora vamos falar, ficou rico, já começaram as brigas com Abraham e ao mesmo tempo também ele virou a cara para Deus. Bom, Deus aparece para Abraham, depois que se separou do Lot, e fala para ele, olha, Abraham, dá uma olhadinha de onde você está. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo vai ser dada para sua descendência. E eu vou colocar sua descendência como a Sarah Hares, como o pó da terra. Que se alguém conseguir contar o pó da terra, também vai conseguir contar a sua descendência. E aí Hashem dá uma ordem para Abraão. Levanta, passeia pela terra, no comprimento e na largura, porque a você eu estou dando ela. E aí Abraão vai morar em Hebron. Quer dizer, primeiro ele dá esse passeio, era um passeio simbolizando uma conquista. Deus te deu, agora então eu vou pegar, é meu. Depois dá uma passeada em Israel. Em seguida ele volta e vai morar em Hebron. Agora ele mudou de lugar onde ele morava. Até agora ele morava no meio do nada. Ele gostava de morar lá sozinho. De repente agora ele vai morar em Hebron. Mudou o jeito dele lidar com a sociedade. Antes de voltar para analisar melhor a história, o que quer dizer aqui no final, quando Deus fala para ele que vai ser como o pó da terra? Para o povo, o pó. Em primeiro lugar, não dá para contar. Igual não dá para contar, não vai dar para contar também a sua descendência. Muito bem, isso é primeiro. Segundo lugar, assim como tem pó onde quer que você esteja na terra, Deus fala para Abraão, também vão ter seus descendentes em todos os lugares do mundo. E isso é bom. Seria mais legal se não está no mesmo lugar. Mas não. Depende da época. Em épocas que nós estávamos bem, de fato era muito bom viver junto. Mas em épocas de perseguição, quanto mais espalhado você está, menos chances de acabar e de extinguir. E é o que aconteceu na nossa história. O fato de ter judeus no mundo inteiro, por mais que tentaram acabar aqui, tinha lá. Acabar aqui, tinha lá. E assim o tempo todo vai perdurar essa descendência. Terceiro lugar, que os seus descendentes vão ser, ou pelo menos vão ter que ser, humildes, igual à terra onde todo mundo pisa, eles também vão ter que se sentir lá embaixo. Por quê? Porque para que a pessoa consiga adquirir Torá de forma que fique dentro dele, ele precisa ser humilde. Quarto lugar, da mesma forma que as pessoas pisam na terra e isso não afeta nada a ela, não estraga ela e não prejudica ela, assim também os seus descendentes inúmeras vezes vão ser escravizados e torturados por outros povos e mesmo assim nunca vão ser prejudicados. E assim Abraão agora chega em Hebron, e a primeira coisa que ele faz, construir um altar. Ele constrói um altar, faz sacrifícios para Deus, para agradecer a Hashem por tudo que ele passou até agora. Desceu para o Egito pela fome, teve problemas sérios lá, foi salvo. E agora ele recebeu uma notícia. Recebeu uma notícia que ele vai ganhar uma terra, mas mais do que isso, ele recebeu uma notícia que ele vai ter um filho. Porque se essa terra vai ser dada à sua descendência, Abraão era esperto o suficiente para entender que aqui tem duas notícias. E assim, então, é a primeira coisa que ele faz, agradecer a Deus pelas duas boas notícias e pelo que se passou antes com ele e a Sara. Muito bem, o que aconteceu com o Abraão aqui e com o Lot? O Lot, a Torá diz que estava o tempo todo com Abraão. Muito bom. Então, com Abraão, isso quer dizer que ele via as pessoas indo na casa do Abraão, ele fazia o mesmo. Abraão convida pessoas, também vou convidar pessoas. Abraão, quando as pessoas comem na casa dele e depois agradecem, muito obrigado, tá gostosa a comida, ele fala, peraí, você está agradecendo a mim, você tem que agradecer a quem criou essa comida, então agradece a Deus. O Lot também faz a mesma coisa. O Lot era um bom discípulo de Abraão e começa a levar, de fato, as boas maneiras de Abraão para frente. Mas, o Lot também herdou do Abraão riqueza. Como diz o Torá, Tzon, Bakar, Behalim. Ele herda rebanho, gado e tendas. Começa a crescer. Ele começa a crescer e aí começa já meio que se desligar do Abraão. Ele começa a ter mais tendas. Ele começa a criar os grupos de amizade dele. E nesses grupos ele já não lembra tanto daquelas coisas que Abraão ensinou ele. Abraão tinha como missão da vida dele chamar e invocar o nome de Hashem. Quando ele sabia que ele estava, ele sempre lembrava as pessoas que existe um Criador. Já o Lot pegou riqueza. Ele, o principal agora era conseguir aumentar a riqueza dele. E aí a Torá enfatiza algo muito interessante. A Torá diz que a terra não podia comportar mais eles dois juntos. Por quê? Que Hayar Echusham Rav. Não está escrito aqui, não dava para comportar porque o rebanho, o gado deles era muito grande. Não está escrito. Aqui está escrito que a riqueza deles era muito grande. O problema não era o rebanho e o gado. O problema era a riqueza. O problema era o ouro, a prata. Não havia uma sociedade muito fácil aqui. Se você não tem confiança em quem está trabalhando junto com você, então, o que você precisa fazer? Todo o teu ouro, toda a prata, tem que ficar guardando em baú, tem que guardar no cofre, tem que guardar, tem que cuidar, tem que proteger o tempo todo. E começou a ter esse problema. A terra não comportava os dois juntos porque eles tinham ideologias diferentes. Enquanto o Ló queria cada vez mais enriquecer, Abraão não queria isso. Abraão tá bom, já é suficiente, já ganhou um montão, já tá bom. Abraão tinha coisas muito mais importantes para pensar na vida. Ele queria usar esse dinheiro para poder ensinar os outros. O Lot não, queria mais e mais e mais. Então começou a ter aqui uma ideologia completamente diferente. E aí cada um tinha que guardar o seu dinheirinho no seu canto, e aí já não dá para viver junto. Não dá para viver no mesmo pedaço. Quando Abraão veio de Haran para a terra de Canaã, no começo, a Torá enfatizou para nós que ele veio e os Canaanim moravam na terra, o povo de Canaã. Agora a Torá fala que tem Canaã e os Prizim. Tem mais um povo. Enquanto tem um povo só morando numa área, eles moram onde moram. E o resto não interessa. É deserto. Precisa ir para lá. Quando já tem dois povos morando muito próximos, aí já ficam olhando aí, peraí, aquele pedaço lá, se eu não vou conquistar primeiro, então eles vão pegar primeiro. E se eu precisar me expandir, vão aumentar aqui a população, eu vou precisar de mais espaço. Se eu precisar de mais espaço, vão estar os prisinhos do meu lado, então eu preciso pegar mais terra. Então os Canaanim e Prizim, que eram povos, não eram enormes, em vez de morar só no canto deles, eles começaram a tomar mais pedaço de terra, para garantir o deles. E por isso, começa a ter falta de campos para poder os animais de Abraão e de Lot pastar. Se só tivesse Canaanim como era antes, estava bom. Dois povos querem conquistar tudo, agora já tem pouco espaço que não tem dono. E aí, o Abraão vê que começa a briga e desse jeito já não dá para continuar. Não dá para confiar um no outro. Temos ideologias diferentes e agora ainda começou a briga entre os pastores. É momento de se separar. Então Abraão fala para Lot, olha, eu acho melhor ir embora. Vamos nos separar. Abraão ainda pensou pior ainda. Vai que esses pastores do Lot vão começar a convencer dessas coisas erradas que eles fazem os meus pastores. Eu não quero. O meu rebanho tem que pastar no lugar certo. Nada de roubar. Nada de inventar que a terra foi dada, sei lá. Tem gente morando, não pode entrar. Na verdade, O Lot já estava esperando por esse momento faz tempo. Ele não tinha coragem de ir embora. Mas, por outro lado, ele não aguentava aquela vida monótona junto com o Abraão. Morar no meio do nada, fica naquilo. E aí passam viajantes e param em casa. Não era o jeito do Lot. Não gostou disso. O Lot queria morar numa terra que é produtiva. Ele pode montar indústrias. Ele queria morar num lugar que ele pode... Como se fosse, né? Na linguagem moderna. Bom, aí a Torá diz, Vayissá Lot et Einav. O Lot levantou seus olhos. Quando Abraão falou, escolhe, quer para cá ou para lá? Ele levantou seus olhos. Ou seja, ele olhou com os olhos de Lot. Os olhos de Abraão nunca iam pensar em morar num lugar tão imoral. Mas o Lot começa a olhar, olha lá embaixo, legal. É para lá que eu quero ir. Ele gosta porque lá embaixo é uma terra bem produtiva. E assim ele vai. E a Torá que diz que era como o jardim de Hashem, como a terra do Egito. Lá embaixo havia 4 cidades. Sdom, Amorá, Admá e Tzvoim. 4 cidades. Eram conhecidas, de uma forma geral, como Sdom ou Sdom e Amorá, que eram as maiores cidades. Essas 4 cidades, o Rav Hirsch traz, muito interessante, que os nomes são alusões às riquezas que eles tinham por lá. Sdom é da linguagem de Sadê, campo. Campo, árvores. Tem bastante árvores frutíferas. E isso que o versículo falou, que é Gan Hashem, como o jardim de Hashem, cheio de árvores. Amorá é da linguagem de Omer. Omer são feixes. Era um lugar bom para se plantar grãos, que era Mitzrayim, como a terra do Egito. Admá é de Adamá, terra. Era um lugar que tinha uma riqueza mineral também muito grande. Bom, hoje em dia a gente sabe muito bem como aquela região é super rica. E Tzvoim é de Tzvi, viado. Era uma terra que tinha um mundo animal também muito grande. Ou seja, era uma região abençoada. Tem de tudo. Maravilhoso. Por que o Lot não vai morar lá? Mas... Tá bom. O Lot quer fugir logo para lá. Chega. Que bom. Finalmente, não vou ter que viver nessa monotonia toda aqui. Vou para uma cidade. Eu vou poder escolher lá embaixo onde eu quero morar. No começo, pelo que parece dos versículos, ele não morou dentro da cidade. Ele morou próximo da cidade, mas devagarzinho. Foi. E acabou entrando lá para morar em Sodoma. Bom, Abraham era uma pessoa, como nós já vimos diversas vezes, que buscava ficar só, no canto dele. Ele só se aproximava de sociedade se era Mikrobeshan Hashem, se era para lembrar as pessoas que existe um Criador. Se não é para isso, ele preferia viver no canto dele. Agora, ele estava passando por uma situação difícil, muito triste para ele. A pessoa mais próxima dele, o parente mais próximo dele, que ele tratava meio que como filho, e que ele achou e tinha quase certeza que vai ser a continuidade dele, de repente, perdeu. Foi embora. E ele queria continuar morando lá no canto dele. Mas Hashem pressionou. Hashem falou para Abraão, chega. Já morou bastante sozinho. Já deu tempo de você meditar, formar sua cabeça do jeito que você quer. Chega, agora você precisa entrar na sociedade, morar junto com as pessoas e lá difundir o nome de Hashem. E é isso que ele faz. Ele vai morar em Hebron. Bom, a Torá afirma sobre o Lot, onde ele foi morar. Até curioso, o Nefil de Golodin traz aqui que Avraham Avinu tinha falado para o Lot: vamos fazer o seguinte, você escolhe, nós moramos aqui, você escolhe se quer ir para a direita ou para a esquerda, aí eu vou para o lado contrário. Ou seja, nós dois vamos nos afastar desse lugar, cada um numa direção oposta. Não precisa morar muito longe, só cada um para um canto. O Lot olhou lá para baixo, gostou daquela região, e ele foi embora. O Abraham, por um momento, podia ficar no mesmo lugar. E é o que ele faz. Ele primeiro fica lá, não foi embora. Não foi um para a direita e para a esquerda. O Lot foi lá para baixo, longe. Então o Abraham pode ficar onde ele está. Alguns comentaristas trazem que o Lot, num primeiro momento, tinha medo. Imagina só. O tio dele, que ele sabe muito bem o que o tio pensa, vê ele indo para Sodoma. É tão treco. Então, em primeiro lugar, o Lot vai indo, disfarçando que ele só está indo para o Rio Jordão. Ele não vai direto descendo, de fato, para onde hoje é o Mar Morto. Ele vai só para o lado leste, em direção ao rio. E quando ele está já distante, aí agora ninguém mais está vendo, ele foi descendo, descendo, de fato, pelo caminho que ele fez, ele foi descendo em linha reta até esse dom. Então ele foi até o rio e de lá ele foi descendo, descendo, até chegar em Sodoma. Será falar sobre as pessoas de Sodoma? Ganshei Sodoma, pessoas de Sodoma, Raim e Hataim, eram malvadas e pecadoras, Lashem Meot, para Deus muito. Todo mundo peca. Mas, a Torá que não fala que era Raim vechotim. Não é que eles eram malvados e pecadores. Chotim. Chotim são pessoas que fazem pecado. Todo mundo pode pecar. Aqui a Torá usa a formação verbal Hataim. Hataim, o Rav Hirsch compara com, quer dizer, no singular Hataim, plural. Seria Hatá. Hatá é igual Ganav, ele diz. Mesma pontuação. Ganava um ladrão. Ladrão não é alguém que rouba de vez em quando. Todo ser humano pode eventualmente uma vez roubar. Não é chamado ladrão. Ladrão é uma pessoa que constantemente rouba. Hatá é alguém que constantemente peca. Então não é que eles de vez em quando derrapavam um pouco. O tempo todo. Em primeiro lugar, eles eram malvados. Faziam estragos o tempo todo. E ainda por cima, eles eram pecadores o tempo todo. Eles não tinham nenhum objetivo ético em Sodoma e Gomorra. Era uma calamidade pública. A gente não vai agora entrar nos detalhes do que acontece lá. Porque se Deus quiser, bem mais para frente, quando tem a destruição de Sodoma, aí a Torá fala melhor sobre isso, a gente vai entrar em maiores detalhes do que acontecia lá. Mas era um absurdo o que acontecia nessa cidade. Uma pessoa que ajudava alguém era morto. Era tudo completamente invertido. Agora é interessante. A Torá fala que eles eram muito pecadores. Eles eram raim, eles eram malvados, eles eram pecadores. Vírgula. Lashem para Deus, oh, demais. Qual a diferença? Ladrões entre eles. Só como exemplo, ladrões entre eles têm a ética dos ladrões. Se é que presta para alguma coisa, mas eles têm aquelas poucas regras entre eles. Regras de quadrilhas. Quando se tratava entre uma pessoa e a outra, tinha alguma regra aí, por mais que absurda, mas tinha alguma regra, pelo menos. Alguma coisa regia isso. Mas isso porque era entre um e o outro. Quando se tratava entre o homem e Deus, não tinha limite. Por isso a Torá fala, Lashem não era para Deus, meu, era exagerado e extrapolado, não tinha nenhum limite. Aí Deus aparece para Abraham. Você imagina, não está escrito claro aqui, mas tudo indica depois dessa despedida de Abraham e Lot, Abraham estava triste. Perdeu um sobrinho. Bem, vai ter um pouco de contato, mas já era, imagina, sei lá para onde ele foi. Se ele sabia que foi para Sodoma, então pior ainda. E Abraham vindo agora, está lá triste, e Deus aparece para ele. Deus fala, olha, Abraham, fazer o quê, né? O Lot preferiu materialidade, preferiu Sodoma. Então, o que podemos fazer? Mas fica tranquilo. Essa terra aqui que está vendo, vai ser para os seus descendentes. Sabe, para que saia de fato pessoas como você quer, você precisa ter filhos que você vai educar da forma pura que você quer educar. Não adianta, vai pegar agora Lot e tentar convencer. Não. Precisa ser seu filho. E Deus fala para ele, olha, essa terra eu vou dar a você. Lecha etenena. Ou seja, a terra vai ser sua. Não quer dizer que você vai o tempo todo estar dominando ela. Não quer dizer que o tempo todo ela vai estar na sua posse. Mas ela é sua. Podem fazer o que quiserem. Te colocar para fora, roubar, entrar. É tua. Tem outras pessoas morando? Tá bom, mas é tua. Tanto é que naquele momento que Deus dá a terra para Abraão, tem outras pessoas morando. Mas mesmo assim, é sua, Abraão. Fica tranquilo, é tua. E vão ter épocas que vai ser a mesma coisa. Ela é tua e vão ter outras pessoas morando nela. Mas uma hora vai voltar a ser sua. E você vai ter uma descendência que vai ser como o pó da terra. Interessante isso. O povo de Israel nunca foi muito grande. Nunca foi enorme. Nunca foi o maior povo. Pelo contrário, a própria Torá mais para frente. A Torá fala, Chumash Devarim, Deus fala, Lomeru Bechem, não é porque vocês são muitos que eu gosto de vocês, que é meat, vocês são poucos. Nosso povo nunca foi enorme. Sempre representou uma fração pequeniníssima da população mundial. Mas interessante, Deus fala para Abraham que a sua descendência vai ser como o pó da terra. E de fato, se nós formos olhar em cada geração, não tem muita gente. Hoje em dia, quantos judeus tem no mundo? 15 milhões? É nada ao lado da população mundial. Mas soma todos os judeus que já viveram desde Abraham até hoje. Todos os descendentes de Abraham. Vai dar muito mais do que qualquer outro povo. Então Deus está falando para ele, não estou dizendo que é ao mesmo tempo, estou dizendo que você vai ter uma descendência, uma família enorme. Nunca existiu uma família tão grande no mundo como a sua. E o Rav Hirsch aqui faz uma observação. Você
também não conta da parte de Abraham, os árabes, os povos?
Não. Toda vez que a Torá fala descendência de Abraham, é Yitzhak. Tem inúmeras provas para isso. Toda vez é Yitzhak. E não só Yitzhak, de Yitzhak também tem Esav. Descendência de Yitzhak e Jacob. Porque descendência aqui não é só a descendência material deles, é a descendência que seguiu o caminho deles. O Rav Hirsch ainda faz aqui a observação que existem dois verbos para contar em hebraico. Existe lispor e existe limnot. Aqui o verbo usado é gamzarachayimane. Se alguém conseguir, quer dizer, não vai conseguir. Se alguém conseguir limnot essa área, contabilizar o pó da terra, vai conseguir contabilizar também seus descendentes. A diferença entre um e outro é o seguinte. Lispor é quando você está pesquisando algo. Você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está contando. Limnot é quando você dá um número. Você afixa um número. Aqui tem X. Isso é Limnot. Limnot, você está limitando. Contando, você está contando, 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 contando. Isso pode ser infinito. Quando você afixa um número, isso é Limnot. Podem contar os seus descendentes como Lispor. Um, dois, três, quatro. Podem ficar contando. Mas Limnot, afixar um limite para o seu povo, isso é impossível. Nunca vão conseguir limitar o seu povo. Assim como o pó da terra, nas mãos de um artesão, é matéria-prima para fazer tudo. Deus criou o corpo do Adão com terra. Tudo é feito de terra. E não só é tudo é feito de terra, como é isso daí se decompõe depois e volta a ser. Assim também, da mesma forma que na natureza nada se perde, da mesma forma nos seus descendentes nada vai se perder. E aí sim, Abraham vai morar em Hebron e, por enquanto, está tudo tranquilo, até vai começar uma guerra. Vai começar uma guerra que é a Primeira Guerra Mundial. Eram quatro reis importantíssimos da época contra os cinco reis das cinco cidades, que é uma quinta cidadezinha pequenininha junto de Sodom. É cinco cidades, um complexo de cinco cidades. Cada cidade tinha o seu rei, na época era chamado sempre rei, quem dominava. E vai ter uma guerra. Por quê? A gente vai ver depois, se Deus quiser, todos os seus detalhes. Um desses quatro poderosíssimos vai conseguir dominar essa região. Depois essa região vai se rebelar contra ele. E aí vai ter uma guerra. Uma guerra que vai ser mais um teste para Abraham Avinu, porque ele vai ter que ir, depois vão levar o Lot como cativo, e o Abraham vai ter que ir lá, de algum jeito, libertar o Lot. Mas não só isso, esses quatro reis, quando eles vêm aqui lutar, eles estão conquistando a terra de Israel inteira. E nisso também tem uma dica para nós. Que quatro grandes impérios vão dominar Israel. Isso vocês vão ver na próxima aula. Agora, só para terminar, tem uma coisa interessante que o Rebbe de Kotsk, que é famoso por, embora ele tenha umas tiradas muito boas, ele era um Rebbe muito sério, muito, muito sério. E era muito duro. Ele falava palavras curtas e bem pesadas. E uma vez, ele falou a frase que está escrita na nossa paraxá, simplesmente falou a frase, com uma entonação diferente, e acabou. Mas é uma frase muito forte que ele fala. A Torá fala aqui sobre as pessoas de Sodom, que as pessoas de Sodom eram malvadas e pecadoras, e para Deus muito. Ele deu a frase com o seguinte significado. E as pessoas de Sodom eram muito malvadas, eram malvadas e perversas, ponto. E para Deus, muito. Para Deus, muito no sentido contrário. Para Deus, muito no sentido que, para Deus, eles eram, como se diz, grosso tzadik. Quando era para lidar com os outros, então eles faziam o que queriam, roubavam, matavam. E na hora de servir a Deus, eles eram santinhos. Tomar cuidado com isso, que é uma frase que ele usava da nossa paraxá para demonstrar que, aquilo que a gente já viu também no passado, que as duas tábuas foram dadas para o Moshe Rabbeinu, numa tábua estavam as mitzvot, estavam amostras de mitzvot entre nós e Deus, e na outra tábua estavam amostras entre nós e o colega. E ele deu, a Deus deu para ele as duas pedras, uma do lado da outra, não uma em cima da outra. demonstrando que o comportamento que a pessoa precisa ter com Deus e com os colegas tem que ser igual. Nem servir Deus e deixar de lado os amigos, e nem ajudar os amigos e deixar Deus de lado.